Neste momento está reiniciada a sessão. Apreciação e votação da ação. Ata está em votação. Quem for favorável permaneça como está, do contrário, se não tiver de votação. Ata está aprovada. Requerimento dos vereadores. Chico Noronha. Peço.
Pedro Luiz Freitas Noronha, vereador adiante de Bernardo, vem respeitosamente a requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. O departamento responsável avalia a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre na pracinha em frente ao antigo balneário, Rua Campos Sábio. Chico Noronha, vereador.
Requer expediente, 3 minutos sobre matéria aí. Grande expediente fazer inscrição no futuro.
A gente acaba indo, passando as eleições, governador, candidatos, dando um pequeno balanço, já começaram a refletir, e como a gente às vezes pode votar certo também, ou às vezes a gente pode votar errado. Então a gente, da Câmara, o vereador Helena, o vereador Rodrigo, junto comigo, estamos fazendo campanha para o deputado federal, São Moreira, onde eu fiz um pequeno levantamento, onde o que ele acabou ajudando o município nesse ano de 2019 que passou. Então a gente fica com a lista completa, que tudo ajudou, uns ajudam mais, uns ajudam menos, qualquer coisa que vem, a gente sabe que é importante, mas tem que refletir também quem dá bastante valor à nossa comunidade aqui. Foram 300 mil no início do ano para a área da saúde, 230 mil para o posto de saúde central, 365 mil para o recapeamento que está acontecendo aqui no centro da cidade, no bairro Moré, até São Caetano. 230 mil para aquisição de uma ambulância. 100 mil isso para ampliação do posto de saúde da Bela Vista. E agora mais 700 mil para a saúde novamente. Então, um ano, o deputado prestigiou muito a nossa cidade, contemplando o município com 1.900.000, e gostaria que o povo, faltando muito tempo ainda, mas lá na frente fizesse uma reflexão de quem que ajuda a Arroio do Meio mesmo. Então, é um parceiro hoje de Arroio do Meio. É um grande líder aí do Estado e que, com certeza, vai nos ajudar muito ainda no decorrer dos próximos anos.
É muito importante. Marcelo, é muito bom lembrar também que, além dessa presença que ele nos ajuda aqui, ele é muito parceiro quando nós precisamos resolver outros assuntos, né? Junto à FUNASA, junto a outros departamentos, quando a gente tem problemas no município. Porta a porta está atendendo, o freio de água, e assim por diante, sempre consegue nos atender junto com o nosso presidente, né?
Com certeza, muitas outras demandas que ele acaba resolvendo, mas que não vem o nome gravado, mas que ele acaba nos ajudando muito. Decorrência disso, a gente sabe então que tem outros deputados aí que nos ajudam também. E entrei também nisso porque semana passada já fizemos reunião, o vereador Rocha acabou participando de uma do gabinete, no gabinete, em moradores da Medianeira, e por causa do asfaltamento lá. Então essa semana tivemos outra reunião com alguns moradores, onde nos cobraram muito da emenda que tinha sido dada para lá, e dando parecer que a prefeitura não tinha repassado. Então tivemos que explicar lá que a emenda foi retirada daquele lugar, foi dada para o hospital, sim, mas eles ainda continuam esperando a tal da emenda também. E muitos dos moradores não sabiam que tinham sido eles tirada a emenda deles do asfalto lá e dada para o hospital, com merecimento do hospital, merece, sem dúvida nenhuma, mas eles acharam que iam ser contemplados com um tratamento. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Kik. Em nome do presidente, cumprimentando pela Casa Santa. Eu queria só comentar um pouco da. Lá da reta do Balneário, que a gente escolheu muito, pediu muito na casa. Hoje ela foi concretada. Então, está acontecendo as coisas que estão sendo pedidas aí. E foi derrubada as árvores, lá tipo de seco, que estava sendo derrubado, nada nos tragou nada das outras, nada. Um serviço que está sendo muito bem feito, muito bom. É, o que estava faltando lá, no caso, é esse campinho, que é um campinho de areia que eles vão fazer já no primeiro dia também, né? Então, e eu pedi esse pedido da. A minha amiga de pedido no pedido foi o seguinte, que tem até uma ali na praia, no campinho ali do grupo, tem uma ali. Ela fica exposta só o dia inteiro, né, caso, então não seria não é um lugar adequado para ter uma. Mas se tivesse a possibilidade de botar uma ali no balneário, ali tem bastante som, depois tudo ficaria muito bom. Então a gente tem uma agradecendo o que está sendo feito. E está sendo dando muito bom. O pessoal está contente e a gente está agradecendo. Então, em nome deles, eu agradeço também no serviço.
Uma palavra por 10 minutos do vereador Marcelo.
Um pouco sobre o meu outro projeto que eu trouxe essa casa em agosto de 2019, que é a medida provisória 881 da Liberdade Econômica. E como todo mundo deve estar acompanhando, que veio para desburocratizar bastante coisas, municípios, muitos municípios estão aderindo a essa lei. Então, como esse projeto está na gaveta do prefeito, eu espero que, eu acho que a noite vem também ser interessante a gente implementar essa lei. Trago alguns números, algumas que foi Esteio, Rio Grande do Sul, foi um dos primeiros municípios a implantar essa lei. Né? Então, como se classifica Essa lei ela tem três patamares das empresas, de risco, alto, médio e baixo risco. E o que significa o baixo risco? Aquelas empresas pequenas que as pessoas querem abrir, e elas podem abrir e sair tocando e posteriormente encaminhar o alvará e documentação. Risco médio é aquela que enquadra maior número de empresas e leva que encaminha o alvará e no dia seguinte essas empresas já podem abrir e tocar onde é que a prefeitura, no caso, dá um alvará provisório e essa empresa sai trabalhando. E o alto risco, sim, aí é uma impressão mais forte e maior, onde é que realmente ainda é um pouco mais demorado. Mas, para você ter uma ideia, no município de Esteio, 348 empresas ou situações, coisas que se enquadram no baixo risco que pode abrir e ir trabalhando. 660 itens são empresas de risco médio, e apenas 310 empresas que são risco mais elevado, que isso se enquadra então no alto risco. E esse município, por exemplo, teve até 18 de dezembro de 2019, o registro aumentou em 62% das empresas. Então essa lei, como uma lei que veio realmente para... Ele não está apresentando simplesmente uma lei que veio para ajudar, para fazer desenvolver, para ajudar aqueles pequenos empresários, aquelas pessoas que querem abrir sua empresa, que querem fazer alguma em casa, abrir um pequeno comércio. Então, eu acho que temos que dar uma peço para que a administração analise com carinho e acho que é muito importante nós botar em prática essa lei aqui no município também. Quero também falar um pouco e agradecer ontem e hoje o belo trabalho que a administração está fazendo na área verde do loteamento do Analito, do loteamento do Pérquio, e Ramaia, onde é que nessa casa a gente já, em outros vários momentos, a gente falou que tinha bastante mato, tinha bastante, até em outros momentos houve arrombamento de residências, e né, que os indivíduos se foragiam porque o mato era muito. Mas realmente, ontem, hoje, agora a Tadinha está trabalhando, tendo um serviço muito bom, estão limpando toda a área verde. Então a gente volta a dizer, quando é atendido, quando é por bem, a gente também sabe agradecer. Então agradecer ao departamento responsável, que realmente estão fazendo um excelente trabalho. Minha parte é isso, muito obrigado.
Uma palavra por 10 minutos, vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente. Boa noite, mais colegas, secretários, políticos, imprensa, pessoas da grande que nos assistem e as demais pessoas que nos presentam. Primeiramente, eu quero falar da agricultura, como eu disse na outra questão, que eu achava que o município poderia, de repente, entrar com um pedido de situação de emergência. Esse assunto foi discutido pelos agricultores e os responsáveis por cada localidade, que são do CONAR, junto com o conjunto com a matéria, defesa civil, secretaria da agricultura, uma reunião. E observando as perdas, junto com os agricultores, alguns casos, as perdas chegaram 10, 20, 30 ou até 60% toda a área. Então, independente do que as pessoas vão dar nessas áreas, assim aconteceram as perdas também. Uma das áreas que mais sofreu as perdas foi uma parte do milho e também o pessoal das hortaliças, que também sofreu muito, mesmo com a irrigação. O solo era muito quente, passando os 40 graus, ele chegou a queimar as hortaliças. O pessoal que produz esse tipo de produto, ele sofreu muito. Então, esse vídeo foi encaminhado para a defesa civil. E hoje também eu já vi que o governo estadual ele já encaminhou algumas propostas para o governo estadual e também para o governo federal, algumas possíveis situações que possam ajudar, amenizar, talvez alguns desses impactos. Por exemplo, tem uma lista de ideias que está alguma de prorrogação das vidas de antigos impactos rurais, participação dos empréstimos dos estados que comprovem ter sido atingidos na seca, aumento de 50% na cota anual do milho da FUNAP, que é bastante importante, que vai formar esse braço, antecipação do milho troca-troca, falando que vem, é bem importante esse milho, porque acaba atrasando um pouco, quem é da agricultura sabe disso, e também o aumento no valor do milho, que ele pode ser uma qualidade melhor, para que seja mais forte, mais também esse clima que possa acontecer. Também encomendas de sementes de forrageira, também o sistema troca-troca, para amenizar durante o inverno, o pessoal usar mais forrageira, o rebate no nível de troca-troca desse ano. Então, são algumas situações, tem mais algumas situações. Acho que é importante que aqui o município que decretou essa situação de emergência, não tem todos, às vezes uma comunidade que tinha seu dano, mas aqueles que sofreram, é muito importante estar no futuro para que eles tenham algum tipo de suporte. Hoje também quero aproveitar e falar de um projeto que passou por essa casa, que aprovamos, que eu acho de extrema importância, que é a reforma das nossas escolas municipais, das três escolas municipais que temos no município. Algumas já haviam tido melhorias, inclusive aumentos, durante esses 3 anos, mas agora todas elas vão ser atendidas, padronizadas, pintadas e também feitas reparos em todas elas. As que duas tiveram agora intervenções um pouco maiores, que é na Dona Isa, uma ampliação para o turno oposto, e a do Passo do Corpo, a Getúlio, ela vai ser toda reformada. Inclusive, hoje eles tiraram o telhado todo dela, merece uma reforma, é uma escola centenária, então ela vai ter alguns reparos maiores, mas todas elas tiveram essa pintura. Eu acho que o jeito que foi feito esse projeto, muito importante aqui, o Cláudio, o Luiz, o conjunto com nós, foi pensado para que com pouco se faça mais. Foi destinado as tintas para as escolas com licitação e todas receberam valores também. Esses valores foram administrados pelo CPM, junto com as diretoras das escolas. Algumas escolas colocaram algum valor, outras ainda fizeram algum incremento, alguma coisa a mais. Então, eu sei que se fosse uma licitação, uma empresa só iria ganhar quem iria fiscalizar por isso aí, essas 3 obras durante as férias, uma equipe muito grande, acho que assim a diretora do CPM conseguiram contratar pessoas do dia 2 do meio, que tem um CNPJ, que tem como dar nota, e isso marca esse governo agora de comunidade e família. Ficando aqui dentro da família, às vezes tendo os pais que podem estar ajudando na reforma dessa escola. Então, mês alguns, então, isso é muito importante. Eu acho que isso aí nós vamos notar agora com as nossas crianças voltarem com feito realmente diferente. Assim acontece, acredito, com todos os pés públicos dessa atenção, as superfeituras foram reformadas, secretarias, secretaria de obras, postos de saúde, casos de cultura, a rua coberta, que ela estava sucateada, ela foi toda revitalizada, ficou muito bonita, foi um acerto também, por outra área coberta, em uma das nossas fontes, elas foram receitas, algumas. Então, essas são as responsabilidades do nosso público. Então, está sendo feito muito bem pela nossa administração agora. Então, estamos de parabéns. Uma coisa que eu queria pedir aqui também era que no interior o trator passa lotado, então nas nossas estradas que são mais interior, e o trator ele estava também envolvendo onde é que estava sendo feito um asfalto, agora acho que alguns dias ele não vai precisar fazer isso. Então eu poderia ser lotado esses pontos mais críticos no nosso interior, que são o macho entra para dentro, também pedimos a colaboração dos nossos áreas mineiras, dos moradores para limpar suas frentes também, e os morros também, que se faça algum preparo em alguns morros, soltou muito material com essas feitas, a gente sabe que ele não firma muito agora com a falta de chuva, mas que se façam alguns preparos agora quando tenham um dia mais molhado. Mas isso é muito devido à forte seca que nós tivemos. Essa semana também começaram os trabalhos de asfaltamento, preparação da trancha, o passo à frente, ali no Passo do Corpo. Fico feliz, eu sempre trabalho para que se faça mais asfalto. Também a estrada de Aroio Grande, ela espera para logo em seguida ser contemplada, como aqui os moradores. Acho importante vocês se manifestar, a gente não está sozinho nessa caminhada, acho que essa força de vocês, ela nos ajuda muito, porque sozinhos nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Mas é muito importante também lembrar que essa administração está pensando nesse asfalto, foi a primeira administração que realmente está fazendo um trabalho diferente, ela não está só prometendo, ela vai fazer esses 2 quilômetros adiante que nós estamos falando, está sendo pensado, que logo na frente vai ser feito, com certeza. Tenho toda certeza que com a palavra do Cláudio, minha, da Luiz, isso vai acontecer. E vamos trabalhar em seguida para conseguir mais, a gente não pode prometer mais, a gente nunca prometeu o que não pôde, depende muito do orçamento também de todo o município, a gente vê todas as localidades que querem ser beneficiadas. Como a Luiz Grande, isso foi feito em direção à Luiz Grande na BR 482, com 4 quilômetros de asfalto que nós e a falta que vamos conseguir nesses 3 anos. Também colaborar com o Marcelo, a gente fica muito feliz com o nosso deputado, a Maria Helena, o Marcelo, eu apoiamos, que ele realmente ele está fazendo a parte dele, que nos prometeu, então nós buscamos votos para ele, sim, botamos a cara aqui, como outros fizeram com outros, mas realmente a gente tem que reconhecer que ele está fazendo esse trabalho tão importante aqui, trazendo recursos, e quando traz recursos para algum lugar, a gente pode contemplar outras áreas também dentro do nosso município. Na minha parte, eu vejo.
Uma palavra por 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que me assistem. Primeiro assunto, um dia assim diferente. Falar da agricultura, a gente sabe, né, a situação difícil dos nossos agricultores. Lamento, do outro lado, o milho toca sapinha, e nesse ano não foi comentado, justamente no ano difícil dos nossos agricultores perderam muito nessa viagem.
Realmente, foram esse ano só 54 partidos aqui no 2000. Ele abriu para se inscrever com o seu estado, no dia de manhã, não deu nem dinheiro para acertar. É realmente difícil.
Isso é, já faz isso para desmerecer o nosso tributo. É lamentável atos nesse sentido. Que não tem um prazo justo dos nossos agricultores. Lá no fim da fila, é difícil que as pessoas muitas vezes não têm internet, não têm e-mail, e no piscar de olho parece que querem atingir e beneficiar os nossos agricultores, mas justamente são prejudicantes. É lamentável, é vergonhoso e, acima de tudo, se não acordar, isso é humilhante, porque a situação caótica dos nossos agricultores que perderam praticamente 80% da safra de milho, não tem a oportunidade de conseguir uma semente num preço menor para que pudessem fazer o replantio. Falar também, o colega falou muito bem, a questão dos resultados. Eu também tenho um orgulho muito grande de trabalhar com um deputado, que é o Afonso Ramos, que muito já trouxe para o município de Aguilhamento. Posso citar uma nota também, o asfalto em sentido virando sol, de Alterós, três ruas do calçamento do bairro Lóris, o calçamento em torno do campo do Barbosa, a Elite Pitman, porque o asfalto que foi contemplado no ano passado, não tem hoje. Nós temos também um recurso que está dentro do orçamento do deputado, beneficiando o futuro asfalto, sentido o centro do projeto do mês de maio. Conseguimos patrulhas agrícolas, recursos do Hospital São José. Temos mais uma patrulha agrícola no orçamento dele. E dizer que, de fato, são esses deputados que merecem o apoio do município. Pessoas independentes de cor partidária, são pessoas que realmente demonstram e apoiam o nosso ministro. Falar também de loteamento, temos nessa casa um projeto liberando outro loteamento. Eu venho falando isso nessa casa e falando e de novo. Quando vejo um projeto desses, está vindo uma votação. É um projeto que tem praticamente no meio de uma área rural, vai sair um outro loteamento, onde de fato quem vai sofrer as consequências são os nossos agricultores. Eles simplesmente fazem um loteamento para o lote. E o nosso agricultor, que tem a primeira adequada, a segunda, ele arca com as consequências. Ele tem que respeitar 15 metros para alagar qualquer objeto do esquerdo, passar veneno nesse que ele é enviado, e aí ele pergunta. Quem é o agricultor que tem lá dentro de pegar uma enxada e combater isso nesse loteamento? Eu acho que seria justo e muito justo que o loteador, o dono do lote que está sendo loteado, que respeite esses 15 metros para não prejudicar o nosso colono. Porque assim, podemos estar cientes, nós olhamos ali o sentido de uma porta, de uma baixa, do nariz. Todo quadrão aparece um loteamento no meio dos nossos agricultores. Além da situação que os nossos agricultores se encontram, uma falta de mão de obra, e se nós olharmos o incentivo que nós estamos tentando dar para os nossos jovens agricultores, será que nós estamos fazendo certo aprovando esse tipo de projeto? Eu, do meu ponto de vista, acho que não. Teria que ter um regulamento, vamos deixar que dê-se uma sequência e se elimina de uma vez esse bloqueamento no meio da área do Rides do centro do nosso município. Já temos um vídeo do Barco de agricultores que se instalaram em sua produção de árvores, canos, porcos. Quando esses bloqueamentos foram feitos bem depois do investimento dos nossos agricultores, eles estão sendo ameaçados, eles estão sendo prejudicados, eles sofrem na questão de licenciamento desses investimentos, e isso após só tem como piorar. Eu acho que já falei nessa casa, falo de novo, nós temos que ter uma visão diferente e começar a valorizar o nosso próprio agricultor, o nosso agricultor que ainda permanece na agricultura.
Só para contribuir, como falei na última sessão, nós temos que sim mudar o plano diretor e debilitar as áreas rurais da urbana, para não acontecer isso que está acontecendo nesse projeto.
Ao olharmos a questão de loteamento do município de Aracuneia, eu não sei dizer exatamente números do terreno disponível, mas com certeza é um número bastante alto e a coisa só tem a piorar. Eu acho que nós devemos sim ajudar e ajudar muito esses nossos agricultores. Simplesmente aprovando esses projetos de planejamento nessas áreas rurais, nós estamos sim prejudicando cada vez a permanência dos nossos jovens. Falar também de asfalto. Também era o Lito, falou, asfalto, né? Era o grande. Como é bom que a coisa está acontecendo. Eu me lembro muito bem. Nessa casa já foi pedido o financiamento de 1 milhão para fazer o quilômetro de asfalto.
30 segundos, né?
Naquela ocasião, foi aprovado e parou sim na burocracia da empresa que tinha a aplicação do asfalto do nariz na capital. Hoje a coisa aconteceu, foi liberado, o município tem condições de fazer e deve fazer muito mais do que os 2 quilômetros. Essa comunidade merece. E como também se falar, aproveita para dizer, gostaria que também colocasse na fila de repente receber um quilômetro, porque também durante anos e anos só esperamos, já teve começo, já teve quase uma ondulação desse trajeto principal e não está acontecendo nada. O município tem condições. Esse dinheiro estão fazendo, mas com certeza, colega Rodrigo, muito mais que esses 2 quilômetros podem se ver no sentido da vida.
Uma palavra por 10 minutos, vereador Pantegrini.
Caro presidente, colegas vereadores, presidente, pessoas que nos assistem. Quero me manifestar hoje sobre algumas situações. Uma delas, o colega Rodrigo também já abordou, que é a questão das escolas. Com certeza, o município tem tido um carinho muito grande com nossas escolas, uma preocupação assim de sempre deixá-las em boas condições, de recebimento de um programa de recuperação dos prédios. Mas, atrelado a isso,
existe uma situação ali na localidade de Esperança. Há muitos anos nós temos uma escola abandonada. Claro que é uma escola estadual, tem aquele terreno ali. Eu me lembro que eu mesmo estava me manifestado aqui muitos anos atrás, quando eu passei por essa casa, acho que outros vereadores também, né? O seu vereador Rocha também. E que se o município pudesse desenvolver alguma coisa com aquela área, aquele prédio. O prédio hoje me parece que já está em condições muito precárias, eu acho que já não serve mais para nada. Mas essas são situações assim, que não deveriam ficar assim. Isso, primeiro porque esteticamente é muito ruim. Uma área dessas abandonada, virada em mato, e um prédio, um seguro de escola, deixar ele simplesmente cair. Então eu acho que a administração deveria, junto ao Estado, buscar alguma coisa, acho que até nós poderíamos tentar intervir, para que essa área seja doada ao município e possivelmente o município pudesse repassá-la para uma empresa ou torná-la útil. Não deixar da forma que está. Outras situações, presidente, eu não fiz esse requerimento hoje, mas agora que está começando a chover, então eu gostaria que o senhor encaminhasse ali como setor de obras para que desse uma atenção especial em algumas estradas do interior, principalmente as secundárias ali na Medianeira, atravessando por Retamarche, Canudos, atravessando os Pedrinhos. São desse grande período de seca, essas estradas ficaram muito ruins, muita pedra solta, e daí eu tenho contato com várias pessoas que nos trouxeram esse pedido que tenha sido, que seja agora feito uma força-tarefa e recuperar essas estradas.
Tem muito uma parte. Várias pessoas também me comentaram, me procuraram, me chamaram, principalmente estão bastante estragados, precisamos dar seca agora, e eu fiz contato com o secretário de obras, e ele disse que assim que o tempo está permitido, que a chuva vem com mais intensidade, e com certeza eles tomarão as subidas, assim como as subidas da São José, ali na parte já foi feita, né? Tudo dessa vez está dependendo da chuva vir, né?
E uma outra situação, por exemplo, que eu queria que o senhor talvez pudesse intermediar junto ao Executivo, já que está iniciando uma nova tarefa para o nosso presidente do Executivo, algo que em outras situações a gente já solicitou aqui, que a gente tivesse um retorno do Executivo com os nossos pleitos, com os nossos requerimentos, que existem muitas situações que os colegas, como os colegas, fazem requerimentos nessa carta, e passam um mês, passam um ano, passam um ano, e nada acontece, e também não se tem um retorno sobre isso. Se realmente não vai acontecer, por que não vai acontecer, se vai acontecer, quando vai acontecer. Tem várias situações dos colegas que acomodam, que fazem nomes, outras situações de encaminhamentos para empresas, e a gente às vezes não tem um retorno sobre essa situação. Então fica numa situação bastante dura para ele. A sociedade que tem uma referência da gente sobre essa situação. Então, logo em seguida, quando nós iniciarmos o todo processo, eu vou fazer uma lista dos requerimentos. Os meus, eu já tenho aqui desde os últimos 2 anos, em algumas situações que não tive retorno, e gostaria que isso encaminhasse então e conseguisse. Para ver o Executivo, nós ficamos aqui.
Uma palavra por 10 minutos do vereador Darcy.
Saúdo o presidente, em nome dele, de mais colegas vereadores, imprensa, pessoas de Rio Grande aqui presentes, colocando o cartaz, clamando por assalto, por Aurelante, justiça, né? Que a luta continua. Deus quiser, chegará. Mas continue lutando, com certeza. O primeiro assunto que eu quero falar hoje presente, sou diante de projeto, que já estou nessa casa aí, os idosos acima de 70 anos ou mais, né, tem alguns critérios que estão sendo usados, sendo, se me permitam, vou ler, que a renda pessoal, o familiar não pode exceder os 2 salários mínimos, que o proprietário deve possuir 1 imóvel, os dois destinados exclusivamente para moradia. O tamanho da construção não pode exceder 100 metros quadrados e não pode haver outras construções no terreno. Aí o benefício, foi o erro, o grande sim. Em 2013 foi aprovado o projeto. A gente aprovou tanto o projeto que no final do ano não foi visto no livro. O projeto vem com bastante conteúdo. Pode dizer ali até 100 metros quadrados. Quer dizer assim, quantas pessoas, né, pessoas estão pagando 40, 50 anos, e tem casa grande, tem muitos filhos, como todo mundo sabe, e eles não têm como das casas ser acima de 100 metros quadrados. Então, esse em que momento deveria ser mudado, deixar livre, né? Independente do tamanho das casas, porque isso prejudica bastante esse episódio. E também tem um vídeo aí, que também gostaria de ler, sobre a nova legislação, a nível de melhorar as condições da vida dessas pessoas idosas, tirou o benefício da extinção de muitas famílias que adquiriram seus terrenos e construíram suas casas para moradia ao longo dos últimos 50 anos. Essas pessoas cumpriram com suas obrigações, pagando impostos ao longo desse tempo, honrando com seus compromissos para, junto com a Fazenda Pública Municipal, e contribuindo para o progresso do governo do nosso município. Esse projeto, na verdade, foi aprovado nessa casa. Né? Agradeço aos colegas vereadores que sempre aprovaram, fica a coisa de vocês. Só falta o prefeito sancionar para virar lei. Essa época também, como todo mundo sabe, o pessoal se preocupa em pagar impostos, tem IPVA, tem seguro, tem TIU e outros, fica difícil. Os idosos ganhando um salário mínimo, um pouco mais, tem que pagar o IPTU. Inclusive, alguns municípios da região, a gente também sabe, concederam esse desconto a esses idosos merecidos. E temos que dar também, por exemplo, um dado mínimo de dignidade para essas pessoas pobres, que têm um pouco de qualidade de vida. Aí fica o meu pedido, mais uma vez, é peço ao Poder Executivo que volte a avaliar, analisar esse projeto para virar lei e beneficiar esses idosos que tanto precisam. Outro assunto, falar também um pouco hoje sobre a agricultura. Como tivemos uma estiagem de grandes perdas na agricultura, inclusive o município decretou situação de emergência, a gente queria colocar um livro aí sobre o anteprojeto, vereador Rocha, que é um projeto já meia casa também, que foi formado pelo vereador, que dá um bônus de produção, um retorno de impostos para todos que pagam imposto na agricultura. Acho que nesse anteprojeto, vereador, poderia, na sugestão minha, né, acrescentar um item onde se deixaria popular ou separar desse imposto, desse subsídio, desse bônus, para eventual secas e enchentes. Seria tipo um seguro para ajudar esses produtores a custear perdas em épocas de secas e enchentes. Essa sugestão minha, né, criar também, nós temos que criar alternativas para a agricultura. A vereadora, eu sei que se torna até inviável, né? Porque nem o projeto nem foi analisado, esse anteprojeto. Eu acho que deveria, pelo menos, vereador, ser discutido com nós, vereadores. E para não deixar também a agricultura ser diminuída cada vez mais, os jovens abandonarem a agricultura e ter precisando ser criativos, incentivando a agricultura para que essa classe continue mais unida e fortalecida. Sim? Então, para ideia. Esse anteprojeto não pode, não precisa ser na minha opinião, já se dividir nessa data. Essa ideia que coloca na mesa, e tenho certeza que cada um dos senhores pode contribuir e aperfeiçoar esse anteprojeto. E tenho certeza que um pouco nós podemos ajudar o nosso jovem agricultor a permanecer na agricultura. Essa minha ideia desse projeto já está há anos de aumentar. Eu queria a compreensão do prefeito. Não quero ver agora, mas eu quero sim a participação das ideias de todos vocês, para que, de fato, saia da gaveta e comece a beneficiar os nossos agricultores.
Outro assunto é sobre as nossas ruas no centro da cidade, sobre o sentido das ruas, que é significativo e que pode ser usado. Inclusive, já foram colocadas placas indicativas nas ruas comunicativas. As ruas, por enquanto, não estão funcionando. Conforme eu apurei, essa mudança de sentido de rua tem que pelo menos passar pela comissão de trânsito. Essa comissão, como sabe, existe para isso. Hoje são 16 membros que fazem parte dessa comissão e, segundo informações que eu tenho, com certeza, sequer foram consultados. E as reuniões eram mensais. E faz tempo que não sai da mesma reunião. Acho que juridicamente é negócio que tem que passar pela Câmara de Vereadores também, porque é de interesse público, né? Mas minha opinião, pelo menos tem que ser analisado e discutido pela nossa comissão de trânsito. Acho que é uma afronta para essa comissão, que ela foi escolhida para essa finalidade. Inclusive, informações que eu tenho, o sentido dessas ruas, colegas vereadores, informações que eu tenho da própria Comissão de Trânsito, que o sentido dessas ruas é o inverso que foi discutido durante as reuniões dessa Comissão de Trânsito. E aí se criou uma polêmica. O que é certo e o que é errado? Eu acho que tem que existir essas reuniões e ser discutido, né? E essas mudanças, a gente sabe que tem que acontecer dentro do município. E não pode ser decisão de uma ou duas pessoas. E também, para terminar, de repente, eu acho que em cima disso, tem que combinar a comissão de trânsito, junto com a Câmara de Vereadores, para discutir e aprovar em conjunto essas medidas são importantes para o bem comum de todos os indivíduos. Era isso aí, presidente. Obrigado.
Quero saudar colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário. Passo a presidência ao vereador Jorge Rasta.
uma urgência, passa a palavra com o vereador Leandro.
Desculpa. Quero saudar então, colegas vereadores, imprensa, político, secretário, demais pessoas que nos assistem, de Arroio Grande, Rio Costa, sejam bem-vindos. O primeiro assunto fala aqui de ruas que têm um destino inverso do que deveria ter. Eu vejo uma situação que a gente passa diariamente nas ruas secundárias do interior, que são ruas que têm mais de 50 anos. Nunca, talvez, houve a necessidade, como hoje necessita, de algumas ruas terem um alargamento. Muito isso é antigo, as pessoas colocam cerca dentro da rua, não há uma lei que limite o espaço que ela deveria deixar para a rua, que teria a possibilidade de abrir em situações de necessidade. Eu vejo que é um assunto a ser também discutido, e talvez visto pelo setor de trânsito, que faz parte do trânsito do município, essa situação. E nós temos algumas ruas que têm esse problema, sim. Então, eu pediria aí que essa administração municipal, junto com os vereadores e comissão,
eu passei também já em planejamento, já tem uma discussão, acho que é bem um assunto, bem levantado de novo. Aqui no nosso plano diretor, isso tem que estar junto agora, quando ele vai se discutir, provavelmente nesse ano, acho que é bem importante o pessoal saber a verdadeira largura dessa rua, acho que bem colocou isso, né? É muito importante.
Outro assunto, uma notícia que vem, eu acho que provém, é uma notícia de âmbito federal, está nos dias de circulação na imprensa, é sobre apoio a idosos nos municípios. Há muitas famílias que deixam seus idosos em casa e os filhos vão trabalhar, e sem uma assistência diária, e talvez pessoas que têm necessidade de um pouco de acompanhamento. A gente hoje sabe que as casas que cuidam de idosos aí é um valor bem alto, a mensalidade passa de 3 mil reais, pelo que eu escuto, e esse assunto que vem sendo levantado pelo governo federal, vejo de muita importância até em tempos anteriores, eu comentei bastante no assunto, onde, se no possível, no futuro, essa lei for aprovada e venha em sentido do governo federal para esse fim, onde se construam as creches para idosos, onde as famílias podem largar seu ente idoso de manhã e retirar no fim da tarde, como se fosse uma creche normal. E eu espero que esse assunto tome um andamento positivo aí no futuro, e nossos idosos e as famílias que têm necessidade de serem amparadas nesse sentido.
Eu queria que os idosos, muito amados, que esse fundo é profundamente formalizado, perante a lei e tal, que se diz que não existe. Então, eu vou poder lidar.
Outro assunto que já comentei várias vezes aqui na Câmara de Vereadores é sobre um acostamento que liga Bela Vista e Barbosa, na BRS 811. Todo dia eu cruzo nesse local, tem vários colegas também lá que cruzam. Tem pessoas que usam a pista de rolamento para andar de bicicleta, algum caminho, a pista é muito perigoso, já aconteceu um acidente nessa via até há pouco tempo aí. Faleceu uma mãe e uma filha de moto, então não se trata de um acostamento que teria solucionado esse problema, mas os pedestres são bastante nessa via, e ciclistas, e a gente pediria à administração aí, se no futuro há possibilidade de, pelo menos de um lado, fazer acostamento e que as pessoas tivessem um pouquinho mais de segurança ao ir para casa ou ir para o trabalho.
Silêncio. Me passa a presença do governador Luiz.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 001/2020. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 13 de janeiro, corrente, analisou os projetos de lei 001, 002, 003 e 2020 do Executivo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Zona de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 001/2020. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 13 de janeiro, corrente, analisou os projetos de lei 001, 002, 003 e 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Soma de parecer que os projetos de lei acima citados reúne condições financeiras e orçamentárias para a apreciação em plenário.
Projeto de lei 001 do Executivo está em discussão. Projeto 001 do Executivo, peço leitura.
Da nova redação ao artigo 2º e seu inciso 1º da Lei nº 3.338, de 21 de novembro de 2014, que trata da concessão das capelas mortuárias à comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Projeto de lei 001 está em discussão. Projeto de lei 001 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Contrário, se manifesta de novo. Projeto de lei 001. Executivo está aprovado. Projeto de lei 002, Executivo peça leitura.
Da denominação a estradas consolidadas e delimitações das propriedades em zona rural do município que denomina rua em zona urbana.
Projeto de lei 002, está em discussão. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, contrário, não interessa em votação. O projeto de lei 002 do Executivo está aprovado. Projeto de lei 003 do Executivo peça a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a aprovar o projeto de loteamento de interesse social de propriedade de água, leite e ouro.
Projeto de lei está em discussão.
Comentei no meu ministério um projeto de bem. Tem um encontro com a dona Ivana, mas para quem conhece é quase como igual. Vamos botar, botando o ponto desse projeto, porque o que nós devemos fazer é colocar no plano beneficiado e fácil áreas que possam ser loteadas. Como a lei contempla esse loteamento, dá para dizer, em todos os lugares do município, sem muito fiscalizar o que pode ser, o que pode prejudicar os nossos agricultores, se não tiver lei de base, eu, enquanto isso, vou votar a favor do projeto. Mas voto e digo o seguinte: essas coisas devem e precisamos corrigir, porque nós estamos, sim, dando os nossos agricultores cada vez mais no interior, e essas áreas bonitas, de alta produtividade, elas estão deixando de beneficiar os nossos agricultores. Mas o meu voto é favorável.
Ok. Joel.
Também quero comentar sobre esse projeto. Também não vou dar conta, mas quero deixar bem claro também que eu acho que nosso município já tem muitos loteamentos, muitos terrenos vazios que a gente volta e meia cobra nessa casa. E aí, que pessoas reclamam de mato, terreno. Nós temos que fiscalizar mais isso e realmente fazer alguma coisa para dar uma segurada nos loteamentos novos. Porque não adianta fazer loteamentos se nós não temos para quem vai mudar os terrenos. Mas também, que nem o meu colega Rocha colocou, precisamos ter lei para isso. Então, quando chegar a hora e dar, fazer alguma coisa para que isso não tenha uma segurada. E também tem foi colocado. Nosso agricultor está cada vez perdendo mais espaço e nós falamos tanto em manter a agricultura. Então também voto a favor, mas deixo aqui a minha visão.
Presidente, eu também sou a favor desse projeto, mas como eu já falei nessa casa, na última sessão, hoje tem 3 mil terrenos no nosso município, na verdade, o Conselho de Mundo a Pouco, há muitos operando mato, pins, ter volta de terras, inclusive alguns terrenos perto de casa, com problemas entre famílias, discussões, e eu acho que nós temos que sim. Frear um pouquinho, né? não trancar, como eu falei a última sessão, frear um pouquinho o crescimento desses loteamentos, porque a área rural do município está ficando cada vez menor e cada vez diminuindo o interesse das pessoas trabalhar nessa propriedade. Mas sou a favor desse projeto, mas temos que tentar e conversar, presidente, na prefeitura, buscar um plano diretor alternativas para diminuir o crescimento dos loteamentos e também cuidar aonde são feitos os loteamentos, não no meio de áreas rurais para prejudicar a agricultura. Mas eu sou a favor
disso. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, com graça e inversa. O projeto de 10.003. Segundo a livre, explicações pessoais, 2 minutos só aqui para a sessão, só para a sessão. Fico. Queria agradecer o pessoal que ajudou na coordenação da palavra, que ajudaram a botar a mão no concreto. Então, queria agradecer o pessoal aí. E, como o Vanderlei falou, também vamos comentar sobre esse pedido que a gente faz, né, que leva meio ano, um ano, e a gente não tem como fazer assim, alguma resposta. Né? E, isso acontece, aconteceu comigo, tem lugares aí, tanto que a gente pediu, né, até quebra-mola, que de tanto eu pedi, quando eu chego perto, eu já estou fazendo alto, eu achei que eu já vi que tinha o quebra-mola. Mas ainda não está lá. Né? Aí, então, peço que esses antigos aí, que sejam feitos, né? Ou depois que a gente voltar para a festa da nossa série, a gente vai fazer esses pedidos de novo, porque pode que foi extravagado, mas é isso aí, para essa última sessão.
Vereador Marcelo. Só para finalizar também, eu gostaria de. Até colocar esse nome, que sou eu, Rodrigo Aileno, que temos um conselho com uma equipe aí que acabou trabalhando com a Alça Moreira, e dizer que essa relação de valores que foi feito no último ano, né, que passou não em 3 ou 4 mandatos.
Eu queria fazer um pedido aqui que os colegas vereadores verificassem e retornem durante a sessão.
nome de Deus e da lei, vou por encerrar a